dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou analista de fundos da XP e esse é mais um episódio do Outliers, em versão internacional. O terceiro desse tipo que a gente grava. No episódio número 17, para quem acompanha aí os nossos outros episódios, a gente teve a presença do Fernando Assad, representando a gestora britânica Ashmore. No episódio 18, nós tivemos a presença da Leda Braga, brasileira, sócia fundadora da Sistemática e do famoso Blue Trend, fundo Blue Trend. E hoje eu tenho o prazer de receber o Fábio Riccielli, que é brasileiro, italiano-brasileiro, representando a Fidelity. Fábio, obrigado pela sua presença.
Obrigado você, Samuel.
Apesar de ainda ser muito pouco conhecida no Brasil, a Fidelity é uma das maiores gestoras do planeta. A origem do grupo se deu em Boston, nos Estados Unidos, e mais tarde ela se dividiu em dois grupos. Um focado na gestão de fundos para americanos, para cidadãos americanos, e outro focado em gestão de fundos para investidores não americanos, que é a Fidelity International. E hoje esse braço da Fidelity tem mais ou menos 730 bilhões de dólares sob gestão. Assim, é um colosso. Se a gente for multiplicar isso por 5, nós estamos falando de mais de 3 trilhões de reais sob gestão. Pegando esse gancho aqui, Fábio, eu queria que você me complementasse aqui e falasse um pouco do histórico da Fidelity. Antes da gente falar de você, conta pra gente aí esses grandes números da Fidelity, as estratégias, um pouquinho mais da história.
A Fidelity é uma empresa privada, né? Foi fundada por uma família Johnson, nos anos 40, em Boston.
Tem a ver com a Johnson & Johnson ou é outra coisa?
Não, nada a ver com a Johnson & Johnson.
Tá bom.
E eles, na verdade, começaram criando um dos primeiros fundos mútuos de ações nos Estados Unidos, né? E foi crescendo assim, sempre com DNA específico. E esse DNA era que a empresa sempre foi focada muito na análise de ações, em investimentos bem fundamentados, com uma análise fundamentalista, né? Um foco fundamentalista. A empresa sempre teve uma filosofia de dar muita independência para os gestores. Então a gente não tem um conselho de investimento que decide onde a gente vai alocar, qual vai ser a estratégia dos fundos, nada disso. Eu sempre descrevo a política da Fidelity como sendo quase que uma federação de gestores. E esses gestores têm um motor. O motor é o time de analista. Então a gente tem um time de analista global enorme que foca na análise de empresas, né? E cada gestor opera com muita independência de acordo com o tipo de fundo que ele tem, né? Então você tem desde um gestor na área de equities, que é a área onde eu atuo, né? Você tem desde o gestor que tem aquela estratégia deep value, né? O cara procura empresas super baratas, que estão em reestruturação. Há gestores que focam em empresas de qualidade, com crescimento, que é mais o meu estilo de investimento. E a empresa cresceu à base disso, ficou famosa, né, nos Estados Unidos com gestores emblemáticos como o Peter Lynch, na Europa também, que eu trabalho para a parte internacional, com gestores também famosos, e foi se expandindo e se tornou esse grupo enorme que é hoje.
Do total que a Fidelity tem sob gestão, eu estou vendo aqui um material um pouco mais antigo de vocês, de 2020 ainda, falava ali que mais ou menos 55% a 60% estava em fundos de ações. Permanece essa cifra? O grosso são fundos de ações?
É mais ou menos isso. A gente sempre cresceu nessa área de fundos de ações e foi diversificando para outras áreas, mas o nosso forte sempre foi fundos de ações.
Tá. Pegando aqui o outro pedaço da pizza relevante, é parte de renda fixa, que tem mais ou menos ali, o número que eu estou vendo aqui era 27,5% do total que vocês tinham sob gestão. Então, ações com renda fixa perfazem ali cerca de 80%, 85% do total, correto?
Correto.
E os investimentos, os fundos geridos pela Fidelity, o grosso desses fundos, são fundos líquidos, correto? Não tem nada de private equity ou venture capital, isso não é o foco da empresa.
Não, fundos líquidos focados para... A venda é para o mercado de varejo e instituições, né? Então, a gente tem nossos clientes são desde de poupadores que estão poupando $50 por mês a grandes instituições que dão um cheque de bilhões para
a
gente.
E onde que fica a sede da Fidelity International, esse grupo que é para investidores não americanos?
A sede fica em Londres. mas a gente tem escritórios espalhados pelo mundo inteiro, né, com times de analistas espalhados pelo mundo inteiro. Então, Londres é onde fica a sede, onde fica o maior número de analistas hoje, maior número de gestores. Mas a gente tem escritórios pela Europa toda, pela Ásia toda, Austrália, Canadá, enfim, todos os lugares do mundo. Que, aliás, é uma das coisas que a gente considera uma parte forte do nosso processo de investimento, tanto na renda fixa quanto na renda variável, que são esses analistas locais, né? Os analistas que têm conhecimento local, que estão sempre junto com as empresas, entendendo as empresas. Isso é uma parte importante de todo o nosso processo de investimento, que eu tenho certeza que a gente vai falar mais sobre isso mais adiante.
Aqui na América Latina, vocês têm escritório no Chile, é isso?
E um pequeno escritório aqui no Brasil.
No Brasil também?
Também, mas Chile e Brasil são escritórios de vendas, né? Não são escritórios de gestão de ativos.
Pegando um pouco do gancho aqui, voltando um pouco na história, Fábio, me fala de você. Poxa, você fez a sua história profissional quase que inteira ou quase inteira na Fidelity?
Inteira na Fidelity. Eu sou de São Paulo, né? Nasci em São Paulo. Meu pai trabalhava para uma empresa de petróleo e a gente foi morar na Inglaterra, foi morar em Londres quando eu era muito pequeno, né? E quando a gente voltou pro Brasil, meu pai me colocou numa escola internacional. Então eu acabei sendo direcionado para estudar fora. Acabei estudando em Manchester, na Inglaterra. E logo que eu me formei, um dos primeiros empregos que eu consegui foi justamente na Fidelity. Eles me ofereceram uma vaga no time de analistas e eu já lia, né, aqueles livros de investimento. Um dos que eu mais admirava, justamente os livros do Peter Lynch, né?
Mas pessoal, para quem não conhece o, por acaso, o Peter Lynch, um dos maiores investidores da história do mercado financeiro, e grande parte da fama dele veio justamente de um período em que ele trabalhou na Fidelity, gerindo um fundo chamado Magellan Fund, que ele geriu ali por 13 anos, e durante esses 13 anos, entre 77 e 1990, esse fundo rendeu 29,2% ao ano. Sim, foi mais do que o dobro do S&P na época, então foi um fundo muito, muito famoso, tá? Então fica aí a curiosidade.
Então eu falei, pô, Fidelity é o lugar que eu quero ir, né? E acabei ficando a minha carreira inteira lá, tô há mais de 20 anos lá.
Segundo o LinkedIn, você tá aí há 22 anos e 6 meses, é isso?
Exatamente.
Ativo e imobilizado da Fidelity já.
É.
E como foi a sua trajetória dentro da Fidelity?
Exatamente, eu comecei como analista. Aliás, é uma característica da Fidelity. A Fidelity gosta de formar os gestores dentro da casa, começando pelo time de analista. Então você sempre começa pelo time de analista para ganhar experiência. Então eu diria que cerca de 80% dos gestores da Fidelity são formados dentro da casa através do time de analista.
Quão fácil ou difícil hoje em dia seria para um analista brasileiro ir trabalhar aí em Londres? Você pegaria, por exemplo, um analista brasileiro para cobrir ações europeias? Qual seria o critério?
A gente seleciona sempre por meritocracia, né? E o Fidelity sempre teve uma política muito aberta, né, em termos de recrutamento. Então a gente sempre procura diversidade, né? E hoje também o mundo está tão globalizado, né, que você vê, inclusive você vê aqui no Brasil, né, várias gestoras já administrando ativos, investindo mais globalmente, criando seus próprios times de investimentos, inclusive algumas gestoras brasileiras também com times de analistas em Londres, né, ou com o time de gestão em Londres. Toda boa gestora se baseia por meritocracia. Então onde você achar os melhores talentos, você vai tentar recrutar.
Continuando, pegando aqui as grandes estratégias da Fidelity, eu vejo que na parte de renda variável, vocês têm estratégias focadas em Ásia, Europa, Reino Unido, né? Tirando a Europa, o Reino Unido especificamente, tem estratégias globais, mercados emergentes, só Estados Unidos, só Japão. Como que é essa divisão, assim? Como que vocês, gestores, se dividem e interagem? E como que as equipes de analistas interagem e são divididas também?
O Fidelity opera quase como se fosse uma federação de gestores. Então a gente tem cerca de 180 analistas de ações, de research, né? Espalhados pelo mundo. Eu acho que desses 180, cerca de 34, 35 são analistas na Europa. Eles estão todos divididos em setores, então eles têm responsabilidades por setores. Então, por exemplo, setor de consumo, acho que a gente tem 4 analistas. dois que fazem large caps, dois que fazem mid e small caps. E eles focam só em empresas de consumos europeus. E depois a gente tem o time de gestão, que tem gestores que tocam fundos globais, gestores que tocam fundos europeus, e segmentados em estilos e processos de investimentos diferentes. Então é mais dividido por processo de investimento do que necessariamente regiões, né? E eu, pessoalmente, 90% de todas as ideias de investimento, mais de 90%, 95%, acho que todas as ideias de investimento, vêm desse time de analistas. Então cada gestor utiliza, por isso que eu falo que é uma federação, porque cada gestor utiliza o time de analistas da maneira que ele acha melhor, pegando as melhores ideias do time de gestor e também trocando ideia com outros gestores dentro da Fidelity, que podem ter um processo de investimento semelhante ou que estejam operando no mesmo mercado.
Os analistas com os quais você interage estão espalhados ali pela Europa inteira.
O nosso maior time de research na Europa está baseado em Londres, mas a gente tem alguns profissionais de investimentos também na Alemanha e na Itália.
Eu queria falar aqui um pouco mais, com mais detalhes, né, do processo de investimentos, o Fábio. Como que, pegando toda essa equipe, né, de gestores, toda essa equipe de analistas, espalhados pelo mundo aí, né, no caso de vocês aí, especificamente Europa, como que surgem as ideias? E como que as ideias saem do papel, saem do PowerPoint ali do analista e viram uma posição nos fundos que você toca? Como que é isso? Eles têm que te convencer e você toma a decisão? Ou não? É algo meio colegiado em que os analistas mesmos podem botar posição nos fundos? Explica pra gente, por favor.
O processo é um processo que tem tanto um elemento formal e um elemento informal. O elemento formal é que os analistas têm vários fóruns para poderem apresentar as melhores ideias de investimentos que eles têm. São reuniões internas, onde eles apresentam as principais análises dos setores deles. O Fidelity sempre investiu muito num sistema de TI específico para o nosso research. Toda análise que os nossos analistas fazem, inclusive os modelos que eles têm de valuation, é tudo publicado dentro de um sistema de TI, onde eu tenho acesso online de qualquer lugar do mundo, do meu celular. E todo dia eu recebo, né, tudo que é publicado específico para as áreas que eu tenho de interesse, tudo que é publicado, eu recebo um e-mail que me mostra tudo que os analistas publicaram e estão analisando. O analista vem, ele tem esses fóruns específicos, ou até informalmente ele chega para mim e fala: Fábio, eu acabei de analisar essa empresa, eu acho que é uma empresa que você vai gostar, tem características do tipo de empresa que você gosta de investir, eu acho que você devia dar uma olhada. Ou eu chego para ele e falo: poxa, eu acabei de ler aqui esse research que você fez, achei interessante, me explica mais, vamos fazer mais due diligence nisso, quando que é a próxima reunião com... Então é um processo bem interativo.
Mas no final das contas, você é quem dá a palavra final se um papel entra ou não na carteira.
Exatamente.
Quais são as estratégias que você supervisiona hoje, que você faz a gestão?
A principal delas é o fundo chamado Fidelity European Dynamic Growth, que é um fundo all cap, com bias, com viés para mid cap. Esse fundo já está fechado, justamente porque a gente tem esse viés mid cap. Depois, o segundo maior fundo que eu toco é justamente o FAST, que é o fundo que a gente introduziu aí pela XP. Ele é um semiclone do Dynamic, só que ele tem alguns mecanismos extras, justamente porque ele pode ter posições vendidas e pode se alavancar. Então, ele é um fundo que tem um long bias, clonado nessa estratégia que eu já toco há mais de 10 anos, que é o Dynamic. E essas são as duas principais estratégias que eu toco. Eu toco algumas outras estratégias para clientes institucionais, mas são menores.
Mas o foco é 100% Europa.
O foco é 100% Europa.
Antes de a gente entrar no detalhe da estratégia que a gente trouxe aqui para o Brasil, né? Por enquanto é o único fundo da Fidelity disponível no Brasil, que é o Fidelity Europe Long Biased. O nome da estratégia lá fora é o FAST, né? Eu queria que você falasse para a gente, você falou de Europa, né? Você fica focado em Europa. Para os investidores locais aqui, nós temos visto bastante demanda e bastante estudos sobre Ásia. A gente tem visto muita procura por fundos focados em Ásia e aqui na XP a gente está com uma série de produtos nessa estratégia. Mas Europa é algo que a gente não tem visto ainda muita propaganda, muitas teses falando de Europa. E aí eu queria pedir a tua ajuda, a tua opinião aí, assim, por que investir em Europa?
Eu acho que tem várias razões para se investir na Europa. A primeira dela é a diversificação, né? Eu acho que diversificação internacional, a gente tá vendo isso cada vez mais, né? Tem um papel importante no portfólio de todo mundo. A segunda é que, principalmente a maneira como a gente investe, que é essa abordagem de bottom-up, stock picking, seleção de ações, né? A Europa oferece algumas empresas que são empresas globais, de altíssima qualidade, né? Então, eu acho que até você mencionou isso antes, né? Mas nós temos empresas farmacêuticas, como Roche, Novartis, AstraZeneca, que aliás a gente ouve muito, né, se falar dessas empresas agora por causa da pandemia, mas empresas de consumo também, Danone, Nestlé, empresas do setor de luxo e inclusive empresas do setor de tecnologia. Quando você está comprando o Fundo Europa, você não está só comprando a economia europeia, você está comprando empresas que têm exposição para um mundo globalizado, né, e com uma perspectiva de crescimento muito interessante. Então eu acho que esse é o principal foco. E por último, a Europa hoje está vendendo a um valor mais baixo do que mercados asiáticos, mercados, em termos de mercados desenvolvidos, né? Estamos falando em termos de mercados desenvolvidos, do que os Estados Unidos ou os mercados desenvolvidos da Ásia. E toda pessoa que é investidor, né? Não especulador, investidor, você só ganha dinheiro investindo se você compra abaixo do valor intrínseco, né? Se você acha uma barganha. Eu acho que hoje a Europa oferece mais barganhas do que você encontra em qualquer outro lugar no mundo.
Mas vamos falar então agora da estratégia que a gente trouxe aqui para o Brasil, né? Que é o Europe Long Biased. Como que é o nome da estratégia aí fora, ô Fábio?
Chama Fast Europe.
O que quer dizer o FAST?
Fidelity Active Strategy. É, na verdade, um grupo de fundos que a gente lançou, que justamente foram os primeiros fundos do Fidelity na área de equities, onde a gente tinha essa possibilidade de usar derivativos, né, de ter posições vendidas e alavancagem. E é um tipo de fundo, um SICAV, né, europeu, que se popularizou por um tempo, justamente porque embora ele tenha esse uso de derivativos, ele tem dentro de um limite que limita o risco, né? Então, ele só pode se alavancar a 30%, ou só pode utilizar derivativos até 30% dos ativos do fundo, né?
Só para passar a bola para você aqui, o fundo ele é o Fidelity Europe Long Biased, como o nome fala, ele é focado na Europa, e ele é de estratégia Long Biased, que são aqueles fundos de ações que tem uma parcela grande comprada, mas podem ficar vendidos ali em alguma parcela da carteira também, seja para proteção da parte comprada, seja para ganhar com o short seco, né, que a gente fala, ganhar com aquela posição vendida. É, em maior ou menor escala vai ter essas posições, dependendo da visão de cenário e da visão sobre o valuation daquelas empresas. Ele é um fundo que tem exposição cambial, no caso, exposição ao euro. É um dos poucos produtos do Brasil assim. É, a gente tem alguns produtos que têm exposição a dólar, mas exposição a euro são pouquíssimos no Brasil. Ah, na página disponível sobre o fundo aqui no site da XP, diz que ele pode ter entre 30 e 40 posições na parte comprada e entre 10 e 20 posições na parte vendida. Com uma exposição líquida, ou seja, a diferença entre o total comprado e o total vendido, oscilando ali em torno de 100%. É isso mesmo, Fábio?
Correto. O que a gente tenta fazer com a nossa posição vendida, a posição de derivativos, na verdade, né? A gente nunca tenta fazer um call no mercado, então a gente não usa esses instrumentos para proteção ou para alavancar uma perspectiva de mercado, até porque eu não acredito muito nisso e como eu vou falar mais do processo de investimento mais tarde, né? O nosso processo de investimento é o que a gente chama de bottom-up, é todo focado na análise das empresas, a gente não faz calls macro, né? Então eu não começo o ano falando, pô, eu acho que o MSCI Europe vai subir 10% esse ano. A gente nunca tem essa visão. A gente procura empresas que estejam vendendo bem abaixo do valor intrínseco e que a gente acha que tem essa perspectiva de ganhos substanciais nos próximos 3, 4, 5 anos.
A ideia é ganhar tanto com as posições compradas quanto ganhar com as vendidas. Não é que a vendida vai servir só de proteção. Não, você quer ganhar independente do que aconteça com a ponta comprada.
Exatamente.
Você falou um pouco aí do processo de investimentos, né? Que acho que me corrija se eu estiver errado aqui, ele é o processo tradicional de gestoras focadas em ações, né? Que é o que a gente chama de bottom-up, que é você começa olhando de baixo para cima. Como assim, né? Pra algumas pessoas ainda se confundem com esses termos, bottom-up, top-down. O bottom-up é o que você olha, começa a olhar a empresa independente do cenário. Se você acha uma empresa muito boa no setor de construção civil, mas... olhando do ponto de vista macro, o setor de construção civil está mal, isso não é o mais importante para você. O mais importante são os números da empresa, a qualidade da equipe de gestão e por aí vai. É isso o seu processo? Explica para a gente um pouco aí, por favor.
É isso mesmo. E a gente leva isso, eu diria, quase que ao extremo. Porque a gente justamente procura teses de investimento onde o fator principal da tese seja algo endógeno da empresa, algo interno da empresa. Então a empresa está lançando um produto, está entrando num mercado novo, tem uma nova tecnologia. É isso que a gente procura. O que a gente não gosta de fazer são justamente esses calls macros, porque não é a nossa esfera de competência, não é onde a gente tem o know-how, né? Onde a gente consegue adicionar valor é justamente na análise da empresa.
Um call macro poderia ser, por exemplo, pegando aí no caso da Europa, né? Poxa, vou pegar um setor aqui que é bastante exportador para a China vai se recuperar, então eu vou ficar exposto a essas ações exportadoras. Isso seria um negócio mais macro.
Isso seria um call macro, exatamente. O exemplo que eu sempre dou é na área de petróleo, por exemplo. Nossos analistas, a gente tem um analista que analisa as grandes empresas de petróleo e outro que analisa as empresas que são prestadoras de serviços, né? Então, se você analista das empresas de prestadores de serviços chega para mim e fala: ah, Fábio, eu acho que hoje você devia comprar essas empresas porque eu acho que o preço do petróleo vai a 100 daqui a 6 meses. Eu jamais compararia uma tese de investimento como essa porque eu não acho que ele tem uma vantagem competitiva analisando o preço do petróleo. Tem pessoas no mundo que conseguem fazer esse call. Agora, se ele chega para mim e fala: ah, Fábio, eu tenho essa empresa aqui que é uma prestadora de serviços para as grandes empresas, que tem uma tecnologia fantástica, uma tecnologia que ajuda as empresas a procurar, a encontrar petróleo em alguns mares, alguns lugares específicos, e essa tecnologia hoje é utilizada por 10% do mercado, mas eu já fiz uma análise com várias empresas, consultores, etc. E acredito que dentro de 5 anos, 50% do mercado vai estar usando essa tecnologia. Esse é o tipo de investimento que eu gosto, porque é bem focado no produto, na empresa, na execução que ela vai ter durante esse período. E, obviamente, o que acontece em termos macro vai influenciar de uma maneira ou outra, né? A gente não é... Quando eu falo a gente não procura esse macro call, não quer dizer que a gente não tem uma noção do que está acontecendo em volta da gente. Mas a gente sempre procura a tese de investimento que seja bem específica para a empresa.
Eu tô com os números aqui que eu peguei no sistema que a gente usa, que é o Morningstar. Se for considerar os últimos 3 anos, ele rendeu aqui, na média, 13% ao ano. E se for pegar uma janela um pouco mais longa, de 5 anos, deu mais ou menos 10% ao ano. Que são números muito bons se for considerar um investimento em grandes empresas europeias, né? Empresas maduras na sua grande maioria.
E são 13% em euros, né? Então, em reais seria muito maior, né?
Pois é. Isso é a visão de quem aplicou lá fora. Se você tivesse aplicado com a exposição cambial, seria muito mais, porque infelizmente o nosso real se desvalorizou contra o dólar, contra o euro aí. Infelizmente a gente não está podendo viajar, mas se quisesse viajar para a Europa agora, ia tomar um susto aqui. Nem sei quanto está o euro mais, tá? Acho que está na casa dos 7 reais. Enfim, não vou nem olhar. Fábio, explica pra gente aqui, essas posições, essa quantidade de ações, ele é um fundo relativamente concentrado, né? Se for pegar os mandatos internacionais de ações, você ter ali 30, 40 posições, relativamente concentrado. O que é a exposição máxima que você vai ter aí num papel que seja de alta convicção?
A gente tem um papel de alta convicção seria 4 a 7% do fundo. E a posição média, 2,5%, por aí. As posições nos papéis das empresas que onde a gente tem uma posição vendida são um pouco menores, né? Até para controlar mais o risco. Mas em termos das posições compradas, a máxima seria 7% do fundo. Ou seja, embora ele seja concentrado em relação a outros fundos internacionais, ele é um fundo muito diversificado também, né?
Não, para padrões brasileiros, ele é muito diversificado. Porque nós estamos acostumados aqui no Brasil a gestores que têm, na média, entre 15 e 25 papéis. O 25, já para padrão brasileiro, já é bem diversificado. Porque a nossa bolsa é muito menor também. Agora, lá fora, a gente já vê muitas vezes fundos com 100, 150, 200 ações e até mais.
É, e isso é algo também que vale ressaltar, né, em termos de investimento na Europa, qualquer pessoa que está fazendo investimento na Europa, você está indo pescar num lago muito maior, né? Esse investidor que sabe investir na América Latina, no Brasil, etc., os fundos são muito mais concentrados aqui porque o lago é pequeno, né? Você tem poucas empresas onde você... Na Europa o lago é enorme, é gigante, então você tem muitas empresas, muitos IPOs todo ano, empresas de todos os tamanhos, com todos os tipos de perspectiva em todos os setores industriais, então isso obviamente cria um número de oportunidades maiores para se investir.
Você falou de tamanhos. O foco deste fundo são empresas de capitalização de mercado maior, as large caps, ou não?
Major large caps, né? Então, a gente considera empresas a partir de 10 bi de mercado, de valor de mercado, algo interessante. O fundo, na verdade, ele tem um bias. Se você for comparar ao índice dele, que é o MSCI Europe, né, o índice de referência, ele tem um bias um pouco menor. Por quê? Porque a gente tem essa estratégia que é focar em empresas de qualidade, de crescimento, e esse viés para procurar empresas que estejam vendendo abaixo do valor intrínseco. E justamente você acha as melhores oportunidades em empresas que na Europa a gente chamaria de médio porte, mas são empresas grandes, né, de 10 a 20 bi de valor de mercado.
Falando aqui em termos de exposição geográfica, o nome do fundo e a tua especialidade é Europa, mas pode ter alguma posição fora da Europa? Como que você vê essa questão de exposição geográfica?
Pode, mas é raro. Às vezes que eu fiz isso, foram sempre onde eu achei um ativo que seja uma empresa que tem praticamente todo o negócio dela na Europa, mas ela tá listada nos Estados Unidos, por exemplo, certo? Ou uma empresa que tenha praticamente todo o negócio na Europa, ou seja, muito semelhante a uma empresa europeia, mas esteja vendendo a um valor muito mais baixo do que a empresa europeia. Mas é raro.
Afunilando um pouco mais aqui para a gente falar de algumas posições do fundo, das maiores, o Fábio, eu queria que... Não sei se você conseguiria classificar para a gente, dividir o fundo em temas. Você conseguiria falar para a gente hoje quais são os grandes temas por trás das posições do fundo?
Na área de tecnologia, por exemplo, a gente tem quase 10% do fundo na área de pagamentos. Por que a gente gosta dessa área? Porque você tem uma tendência global, né, de maior uso de pagamentos eletrônicos, pagamentos através do seu celular, e uma proliferação de meios de pagamento. Então, você tem Google Pay, Alipay, Apple Pay. Então, as empresas são empresas intermediárias que estão dando tecnologia para esses novos meios ou processando essas tecnologias, elas estão ganhando muito, né? E, além disso, na Europa, você tem um processo de consolidação dessas empresas intermediárias de processamento de pagamento. Então, é um setor que a gente gosta muito. A maior posição que a gente tem é uma empresa chamada Worldpay. Worldpay é uma empresa francesa que cresceu muito através de aquisições, né? Então, ela consolidou. Na verdade, ela se tornou a maior posição do nosso fundo porque ela justamente comprou uma posição que a gente tinha no fundo, chamada Ingenico. A outra que a gente tem é uma empresa chamada Nexi, que é uma empresa italiana, que também veio de private equity, começou no mercado italiano, mas hoje já é uma empresa que, através de aquisição, se expandiu para a Europa toda. E hoje a Nexi e a Worldpay são as duas maiores empresas europeias nesses meios de pagamentos. Estão crescendo 15%, 20% por ano.
Elas podem ser classificadas como incumbentes, como aquelas empresas que eram líderes e estão crescendo, ou elas são aquelas que estão desafiando os incumbentes? Eu vou te dar um exemplo aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem um caso aqui muito emblemático, foi Cielo. Não sei o quanto que você acompanha o mercado brasileiro, mas as ações da Cielo derreteram nos últimos 2-3 anos por conta de novos entrantes, mais focados em tecnologia. Stone é um dos 10 exemplos aí. Essas empresas que você citou, a Worldpay, a Nexi, elas estão no... São Stones da vida ou são Cielos da vida?
Elas são uma mistura dos dois. Aliás, elas são muito mais do que os dois. Então, elas não só acabaram comprando os stones que surgiram na Europa, então, por exemplo, a Worldpay, através da Ingenico, acabou comprando uma empresa chamada Bamborra, que era como se fosse a stone europeia, né? E além disso, eles têm um negócio que é o outsourcing, né? Eles fazem um processo de terceirização para o processo de processamento de dados e pagamentos para os bancos, né? Então, o negócio deles não é só processamento de cartão de crédito, eles fazem todo um processamento de emissão de cartões, software de segurança. Então, eles diversificaram muito o negócio deles, e é uma coisa que eu gosto. Então, eles têm uma vantagem competitiva muito significativa e escala, um ganho de escala tremendo. Através de uma mistura de aquisição, diversificando o negócio e sendo inovadores, eles conseguiram capturar todas as partes de crescimento sem ter esse impacto negativo que a Cielo teve em termos de novos concorrentes.
E qual que é um outro grande tema aí na carteira atualmente?
Outro grande tema é a parte de saúde. O fundo tem mais de 20% de exposição em empresas de saúde. São empresas de saúde que estão expostas para diferentes produtos, né, e businesses. Então a gente tem mais ou menos 50% dessa exposição. São empresas farmacêuticas, mas são empresas farmacêuticas, a maioria delas num nicho. E os outros 50% são empresas que a gente chama de medtech, né? São empresas de tecnologia ou serviços médicos. Então a gente tem uma empresa de diagnóstico, que é uma empresa que está se beneficiando muito agora, por exemplo, com a pandemia, né? Mas a gente acredita que o crescimento dela vai continuar por muitos anos, que é uma empresa chamada QIAGEN. Aliás, a maior posição que a gente tem é justamente na área de insulina, que é a área de diabetes. Diabetes também é uma pandemia. Você tem na China mais de 100 milhões de pessoas estimadas que têm diabetes, mas que não são tratadas. Eu acho que 10% só são tratadas. Então você tem um potencial de crescimento gigante. A gente tem uma empresa, a Nova Nordisk, que é uma das maiores posições no fundo, que é a líder global, né? Eles têm mais de 40% de market share na área de insulina e nas pré-insulinas também, que a gente acredita que tem mais potencial ainda.
Pegar aqui um terceiro e último grande tema aí, qual que você elencaria?
Uma área que a gente tem investido muito são empresas que são empresas de distribuição em vários setores.
A distribuição do quê, Fábio?
Uma das áreas de distribuição de produtos químicos. A gente tem duas empresas, são distribuidores de produtos químicos, uma de produtos químicos mais especializados e outras mais que eles chamam de bulk, né, mais industriais. Mas essas empresas, como que elas crescem? Elas crescem, a demanda por produtos químicos cresce globalmente 2, 3%, não cresce muito mais do que o PIB, o crescimento do PIB global. Mas essas empresas, elas são 10 vezes maiores do que a maioria dos competidores, porque o mercado onde elas operam é muito fragmentado, mas está se consolidando.
Pegando alguns nomes aqui, acho que a Novo Nordisk tinha aparecido para mim como uma das maiores posições, né? Empresa farmacêutica dinamarquesa, maior produtora de insulina do mundo, você já falou. A SAP, empresa alemã bastante conhecida aqui no Brasil por softwares de gestão de empresas, continua como uma das principais ainda?
Continua.
Eu tinha anotado algumas outras posições, mas eu queria avançar aqui. A Experian era uma posição que a gente conhece aqui no Brasil.
Bem conhecida aqui no Brasil.
Serasa, exatamente, Serasa Experian. Tem a Infineon, que eu acho que você já citou, que é a empresa alemã de semicondutores, assim, um tipo de empresa que não dá para ter exposição no Brasil ainda. A Beiersdorf, uma empresa alemã que fabrica produtos de cuidado pessoal. Cremes, loções.
É a Nivea.
Nivea, por exemplo. Perfeito.
Bem conhecido.
Tem uma outra aqui que é a Assa Abloy, que é líder mundial na fabricação de sistemas para abertura de portas e controles de acesso. Bem diferente também, né?
Bem diferente. Essa é uma das empresas industriais consolidadoras. É uma empresa sueca que foi basicamente comprando e entrando em mercados. Ela é líder nas fechaduras. E onde eles têm crescido muito é justamente na conversão dessas fechaduras que hoje são manuais para uma fechadura eletromecânica.
Duas perguntas aqui sobre o portfólio, Fábio. Pô, tem uma posição aí na carteira que você fala, puxa, essa daqui, se o case der certo do jeito que a gente está olhando, vai ser uma porrada. Isso aqui dá para multiplicar por 2, 3, 4 vezes. Tem uma ou outra posição assim? E se tem, qual seria a com maior potencial de retorno?
Olha, sempre tem, né? Mas elas tendem a ser posições menores, um pouco mais arriscadas. E o que eu sempre falo é a importância de você ter um fundo diversificado é justamente porque o processo é um processo onde você, mesmo o grande analista, ele só tem um índice de acerto num período de um ano de 60%. Certo? Então esse é um negócio onde você está sempre errando alguma coisa, sempre tem alguma coisa que não dá certo. A importância de você ter um portfólio diversificado, onde você tem várias coisas dando certo, eu sempre achei isso uma maneira importante de controlar o risco do que você tem. Se eu olho no portfólio hoje, eu olho no top 10, a empresa que eu acho que tem maior potencial assim, de curto prazo para ter esse poder dar mais de 100% é uma empresa chamada Prosus. A Prosus é a maior empresa de internet listada na Europa.
Como que escreve?
Prosus, P-R-O-S-U-S. É uma empresa listada na Holanda, mas na verdade é uma holding de um grupo sul-africano. Na verdade começou com um grupo sul-africano. Eles tinham uma filosofia meio de venture capital, private equity, começaram investindo em telecomunicações, depois foram diversificando, investiram em empresas de internet. E eles fizeram um grande investimento, vários grandes investimentos, mas um específico, né? Que foi eles compraram muito cedo a Tencent. Tencent é uma gigante chinesa de internet, né? E é uma empresa que cresce todo ano 20 e poucos por cento, uma empresa gigante que realmente domina vários setores da internet na China, né? E a Prosus hoje tem 20 e poucos por cento da Tencent, é uma das maiores acionistas da Tencent. E além disso, ela fez vários investimentos em várias empresas no setor de entrega de comida. Então, por exemplo, eles são os maiores acionistas da iFood aqui no Brasil, em meios de pagamento. Então eles têm vários meios de pagamentos interessantes na área de classificados. OLX, por exemplo, é uma empresa onde eles têm uma participação aqui no Brasil. E por que ela é tão, tão atrativa? Porque ela tem esses ativos fantásticos. E se você olhar só a parte dos ativos que são listados, ou seja, ela tem uma participação, mas são empresas listadas, vale mais de 50% acima do que a ação está vendendo hoje. Por várias razões. Então, uma empresa assim, que a gente acha que em 18 meses, um ano, assim, vai ter um potencial para realmente duplicar.
Na ponta vendida, você tem uma ou duas empresas famosas, né, que as pessoas eventualmente gostam, mas que é uma tese que vocês apostam contra?
A gente tem como política da empresa nunca mencionar quais as empresas que a gente está vendida, por uma questão simples, que quando você anuncia que você está vendido numa empresa, os gestores daquela empresa se recusam a se encontrar com você muitas vezes, né? Ou cria uma animosidade, né? Então a gente procura não mencionar. Mas eu posso descrever alguns cases.
Que tipo de empresas você tem vendido?
A gente tem algumas posições em empresas que têm ido relativamente bem nos últimos anos, mas que a gente acredita que são empresas que têm o que a gente chama de moat, né? Moat é o termo que o Warren Buffett sempre usa, mas que tem vantagens competitivas fracas. São empresas que não são empresas boas, são empresas que estão indo bem por fatores macroeconômicos, mas que são empresas que, na verdade, têm um negócio que não tem grandes vantagens competitivas. Então, uma das áreas, por exemplo, onde a gente tem uma posição vendida, é uma empresa europeia que vende eletrodomésticos. A área de eletrodomésticos é uma área de competição muito acirrada. Você tem os asiáticos, né? LG, Samsung entrando bem pesado. Você tem uma empresa turca também que está entrando com preços muito baixos. Enfim, você tem muitas empresas globais que estão competindo nesse mercado. E ele é um mercado que tem ido bem, até porque a gente tem ficado muito tempo em casa, então as vendas têm se acelerado. Mas a gente acredita que esse é um mercado muito cíclico e que é muito difícil de você manter uma vantagem competitiva, produtos. O que você tem que investir em produtos inovadores não compensa o preço que você, no final, consegue vender esse produto, e sua vantagem é questão de meses, enfim. A outra área onde a gente tem algumas posições é a área de telecom. Então, telecom, a gente acredita que é um setor que tem problemas estruturais, e ainda muitas empresas estão vendendo a preços altos, até por serem consideradas como empresas defensivas, né, que terem características defensivas, pagam muitas vezes dividendos altos, mas já muitas dessas empresas na Europa não estão cobrindo os dividendos, então elas não geram caixa suficiente para pagar os dividendos, estão se endividando para pagar dividendos. E por que está acontecendo isso? Porque elas estão toda hora tendo que investir, né? Você pensa o que você recebe da sua empresa de telecom, toda hora você está recebendo algo a mais, mais velocidade, mais capacidade, mais algum serviço de streaming, mais alguma coisa. E o preço que você acaba pagando acaba sempre sendo o mesmo ou menos. Na verdade, os preços têm caído na Europa, né? Então, você tem um produto que você tem um capex muito alto, mas um retorno tem caído cada vez mais, essa deflação de preços pro consumidor. Então, a gente já acredita que tá chegando num funil onde, eventualmente, muitas dessas empresas, já algumas já tiveram que cortar dividendos, etc.
Hoje, somando as posições compradas e subtraindo as vendidas, a exposição do fundo está ali em torno de 100%, é isso?
Perfeito.
Quando você está olhando, você, Fábio, na pessoa física, né? Se você fosse analisar um fundo para investir, que não fossem os fundos da Fidelity, né? Olhando uma gestora, o que você olharia nessa gestora? O que você recomendaria para um parente seu, por exemplo, que te perguntasse dicas de fundos?
Olha, eu acho que tem vários aspectos. A primeira coisa é você olhar a reputação da empresa, né? A segunda é o processo de investimento. Eu acredito muito, né, nessa filosofia que muitos chamam de value investing, né, onde você tem essa filosofia de análise, focada em análise, em diferenciar realmente o que é especulação para o que é investimento. Investimento é algo de longo prazo, de você achar algo que vai aumentar em valor, é onde você vai comprar por um valor atraente. Então você tem um fundo, um gestor que tem bem claro, né, o seu processo de investimento, a empresa tem bem claramente especificado esse processo de investimento, eu acho isso importante. Por último, eu acho que são os recursos, né? Então hoje uma das vantagens que eu tenho, que eu sempre falo que é a minha vantagem competitiva dentro da Fidelity, é que é uma empresa, como a gente falou logo no começo, né, uma empresa global com recursos enormes e que investe muito nesse time de analistas. Então eu tenho acesso a... Mesmo quando eu entrei no Fidelity, eu tinha 20 anos quando eu entrei no Fidelity, né? Já tinha acesso aos CEOs de empresas multinacionais como analista. Então a gente tem... Pelo fato de ser uma empresa grande, com muitos recursos, a gente consegue fazer uma análise, eu acho que muitas vezes muito detalhada, e muito mais detalhada do que muitas outras empresas. Então você está olhando para investir num fundo ou num gestor, você quer entender que uma empresa que é responsável por aquele fundo, é uma empresa com reputação, que tem recursos para apoiar aquela estratégia de investimento e que a estratégia de investimento é uma estratégia que você confia, que você acredita, que vai gerar performance. Porque é muito fácil você olhar o histórico e falar, poxa, esse fundo aqui deu... Eu tenho muitos amigos, né, que não são do setor financeiro, que vêm e falam, poxa, Fábio, olha esse fundo aqui, ele deu 30% no último mês. Eu acho que eu vou investir. Eu falo, poxa, mas... Vê os últimos 5 anos, ele tem um histórico, porque você tem que entender o processo, o que ele está investindo, ele está investindo em empresas reais, tá? Como que ele fez esse ganho, né? Eu acho isso muito mais importante, você entender processo, do que você simplesmente olhar o resultado, né? O resultado é uma coisa, mas o processo é mais importante, eu acho, porque é através do processo que você consegue esse resultado. Então, quando você falou dessa performance de mais ou menos 13% por ano, desde que eu comecei a tocar o fundo, ele é consequência de um processo, né? Ele não vem do nada. Então, para mim, processo é muito importante entender, né, o que o gestor tem em termos de investimento. Eu acho que justamente como a gente fez esse bate-papo hoje, né? Você entender o que está na carteira, quais os papéis, onde vai vir o upside, como que a pessoa investe, como que ele pensa. Eu acho que esses são os fatores importantes para investir em qualquer fundo.
É verdade, e hoje em dia está mais fácil. Eu já comentei isso aqui em episódios anteriores. Quando eu comecei a olhar gestores, lá em 2009, era muito mais complicado, né? Não tinha gestor, não tinha podcast, não tinha gestor fazendo lives, não tinha vídeos no YouTube, as próprias gestoras não tinham sites tão completos, né? Hoje, as próprias gestoras colocam vídeos nos seus sites, explicando o processo, algumas colocam o gestor ali trimestralmente ou mensalmente para falar. De fato, é procurar, eu concordo contigo, é onde a gente gosta de botar bastante peso aqui, né? E por isso que o Outliers tem tanto, a gente fala relativamente pouco de posições de cenário, pegando todos os nossos episódios, a gente fala muito mais do gestor, da gestora e dos processos, a gente gasta muito mais tempo com isso, porque são os elementos que de fato você tem mais dificuldade de encontrar por aí material, e é o mais importante, pelo menos na nossa opinião, né? Para você escolher um fundo. E aí eu queria pegar um gancho aqui para te perguntar, quais são as gestoras aí ou fundos que você admira? Não precisa dizer se você aloca ou não, às vezes a política de investimentos da Fidelity não permite alocar fora da Fidelity, mas que grandes gestores aí vivos, eu vou afunilar, tá? Investíveis você admira? Porque falar Peter Lynch hoje, acho que tá mais difícil de acessar, por exemplo, né? Mas bola contigo aí. Quais são os grandes nomes que você colocaria dinheiro se pudesse?
Eu, até pela minha filosofia de investimento, né, eu procuro sempre ler muito, né, nessa área. Eu acho que investimento é uma área que você está sempre aprendendo, né, e procuro ver muito as cartas de investimento de outros gestores famosos. Ninguém tem um processo exatamente o mesmo, né, mas muitos investidores têm processos semelhantes. Então, por exemplo, aqui no Brasil, eu acho que o pessoal já, inclusive acabei conhecendo alguns dos gestores que estavam no time lá na Europa, mas o pessoal da Dynamo, por exemplo, é um pessoal que eu já troquei ideias, admiro eles bastante, é uma gestora que até pelo histórico aqui no Brasil tem uma filosofia de investimento muito semelhante, aliás, à filosofia de investimento que eu tenho nos meus fundos, e acho que por isso que meio que bate. Em termos de gestores globais, para ser sincero, eu não olho muito as outras gestores, eu basicamente invisto praticamente todo o meu dinheiro no meu próprio fundo, ou fundos da Fidelity, mas a grande maioria no meu próprio fundo. Então, difícil para mim falar de outras gestoras.
É, isso é uma coisa que inclusive a gente gosta de olhar, é muito difícil de você verificar isso, mas o gestor que investe no próprio fundo, isso é uma das coisas que a gente bota aqui nos nossos questionários de diligência, é o quão alinhado o gestor está com o próprio produto que ele toca, né? Fábio, obrigado, sim. Bom bate-papo, pô, muito legal ouvir as teses diferentes aí, teses que não são acessíveis para o investidor médio aqui no Brasil. Nós estamos lutando aqui para que isso deixe de ser verdade, né? Trazendo cada vez mais produtos que possam permitir essa exposição aí à Europa, a grandes empresas de setores bacanas, né? Quando a gente olha a Europa, uma primeira imagem que pode vir é de empresas e economias um pouco mais bem maduras, eventualmente até declinantes. Não é o caso, né? Você mostrou aí que você está investindo bastante em empresas que estão desafiando, né, as incumbentes aí, muito no setor de tecnologia, saúde.
É, e alguns setores onde a Europa é líder, né? Então, a área farmacêutica, por exemplo, a área de produtos de luxo, né? As grandes até pelo histórico, né? As grandes empresas de luxo, Louis Vuitton, etc., todas vêm da Europa, né? São grandes, grandes negócios.
Fábio, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelas explicações aí da estratégia do Fidelity Europe Long Bias, e espero poder encontrá-lo em breve, assim que essa pandemia der um sossego pra gente. Um forte abraço.
Samuel, obrigado vocês por terem ouvido, espero que tenha ficado tudo claro e vamos se falando.